nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, está começando o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, sexta-feira de bola rolando, sexta-feira de clássico, tem Palmeiras e São Paulo. Daqui a pouco as informações desse baita jogo aqui na Jovem Pan. Palmeiras que vem aí de uma derrota na Recopa e é claro que a gente vai falar bastante desse clássico. Ontem, derrota do Flamengo também em clássico. O pessoal pensa que campeonato estadual não serve pra nada, serve pra abrir crise. O Vasco venceu o Flamengo por 3-1. O Flamengo fez um gol no finalzinho, Rafael Tebas.
É isso mesmo. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde ao nosso ouvinte internauta. Ontem deu Vasco da Gama pra cima do Flamengo no Maracanã. Mando do Flamengo, né? E não foi uma vitória assim ao acaso, não. O Vasco jogou muito melhor que a equipe do Flamengo ontem em jogo realizado pelo Campeonato Carioca. Hoje tem clássico pelo Campeonato Paulista. Tem Palmeiras e São Paulo, a cobertura completa, total da Jovem Pan. E o Corinthians, um pouco mais cedo, às 20 horas, 8 da noite, joga contra o São Bento. É um jogo também bastante importante, Gabriel Dias. A gente vai observar hoje, né? Vai ser interessante isso. Como é que chega o Palmeiras, né? Que perdeu pro Flamengo a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana. O Abel Ferreira ficou um pouco estressado na última entrevista coletiva. Vai ser muito interessante hoje o clássico entre Palmeiras e São Paulo, Gabriel.
Olha, meio dia e cinco, a gente está tentando contato com o Marcelo Cabo, né? Ele disse que nos atenderia, técnico do Vasco. O Vasco ganhou o clássico de ontem por 3-1, já a gente conecta ele. Vamos abrir então o programa para falar do Corinthians, né? Porque o Kaique Silva está posicionado aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan. Para você que nos acompanha no YouTube Jovem Pan Esportes, já vê o Kaique. que tem do Coringão no final de semana? E daqui a pouco, já já, tudo sobre Palmeiras e São Paulo, o jogo do Campeonato Paulista, o clássico de hoje à noite, com transmissão do Nilson César. Boa tarde, Kaique.
Boa tarde, muito boa tarde para você, Gabriel Dias. Boa tarde, Rafael Tebas. Grande abraço para vocês e para o ouvinte internauta ligado aqui na Jovem Pan. O time do Corinthians que joga hoje, retorna depois de um longo período fora da sua arena, retorna para essa partida contra agora o time do São Bento, São Bento de Sorocaba. O time do Corinthians deve ter mais um desafio e tenta se reestabilizar, tenta voltar a vencer depois de perder de virada para a Ferroviária. O time do Corinthians foi derrotado no meio de semana e agora volta e usa esse fator da sua arena depois de ficar um tempo sem poder jogar em São Paulo. São Paulo teve um período de paralisação tanto do Campeonato Paulista quanto a própria cidade de São Paulo não pôde receber jogos. Portanto, o Corinthians teve que jogar no Rio de Janeiro, por exemplo, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Lá em Volta Redonda também aconteceu o jogo contra o time do Retrô. Também em outro local no Rio de Janeiro, esse jogo não aconteceu em São Paulo. E hoje a arma do Corinthians principalmente é o retorno dos jogadores titulares. O time do Corinthians deve ter à disposição aqueles jogadores que são considerados os 11 titulares. Fábio Santos volta na lateral, Fagner também. O Cássio no gol já tinha jogado no meio de semana. Apenas Cássio e Ramiro foram os jogadores que viajaram com a delegação para Araraquara. E hoje o Corinthians deve ter o time completo. E quem falou sobre essa importância do retorno à arena e a saudade que os jogadores sentiram neste meio de semana com a TV do clube foi o Camacho. A gente ouve o volante do Corinthians, que inclusive foi autor de um dos gols do Corinthians na partida no meio de semana, quando foi derrotado por 2-1, Camacho aqui na Jovem Pan.
Fazia tempo que não fazia um gol, já tava me cobrando por isso, bola na trave, um gol perdido lá contra São Paulo, que eu fiquei uma semana me cobrando e graças a Deus saiu ontem. Fizemos um bom jogo, acabou que a gente não conseguiu sair com a vitória, mas acho que dá confiança aí para o grupo todo, né? Todo mundo vem jogando e é importante fazer o gol, jogar bem e para botar uma pulguinha na cabeça aí do Marcinho. Comentando ontem que faz muito tempo que a gente não joga na arena, estamos com saudade. E quando jogou, teve muita chuva e tal, e o campo não ficou tão bom. Então acho que vai ser um grande jogo aí. Espero que quem jogue, jogue bem e saia com a vitória.
Tá aí, portanto, o volante Camacho, que, como ele mesmo disse, deseja causar uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça positiva para o treinador, quando não sabe quem escalar, porque tem muitas opções. E falando em opções, vamos para a provável escalação do time do Corinthians, que deve entrar em campo hoje dessa seguinte forma, Gabriel Dias, Rafael Tebas, ouvintes e internautas ligados na Pan. No gol, o goleiro Cássio, sempre ele, o gigante do timão. Na lateral direita, Fagner, dupla de zaga, Bruno Mendes e Gil. O Jamerson, de fato, perdeu o espaço com a chegada do Bruno Mendes e a possível não renovação dele. Fechando o quarteto defensivo, Fábio Santos. No meio de campo, a dupla de volantes, Gabriel e Cantillo, aquela dupla já conhecida do time do Corinthians. No meio de campo, tem uma dúvida entre o Vitinho e o Luan. Luan fez uma boa partida e pode ganhar a titularidade, mas a probabilidade é de que o Vitinho tenha a sequência como titular. No ataque, Gustavo Mosquito de um lado, Rodrigo Varanda do outro e na frente o jovem atacante Cauê, dando também indícios de que o Jô tenha perdido, pelo menos neste momento, a posição de titular, porque pode ser colocado para o banco de reservas por um longo período, porque não se encontra fisicamente, pelo menos nessa temporada de 2021. Gabriel Dias e Rafael Tebas é com vocês.
Beleza, Kaique Silva com as informações do Corinthians, né, que hoje pega o São Bento às 8 horas da noite. A dúvida aí, Luan pode jogar hoje com a camisa do Corinthians. E ontem, né, Gabriel Dias, ouvinte internauta, o Vasco da Gama, a palavra é essa, atropelou o Flamengo, né? Todo mundo, o Flamengo vai passar fácil pelo Vasco, vai vencer. O fato é, o Vasco ontem atropelou o time do Flamengo, 3-1.
E o time titular do Flamengo,
hein? Poderia ter jogado, feito ainda mais gols o Vasco, né? Realmente mostrou muita consistência e, né, surpreendeu a muita gente. Por isso, agora, conversaremos com o Marcelo Cabo, técnico do Vasco da Gama. Tá com a gente aí, pra quem acompanha na Panflix, no nosso canal do YouTube. E aí, Marcelo, já boa tarde. Ontem o Vasco atropelou o Flamengo, hein, Marcelo?
Boa tarde a todos. Prazer participar do programa, obrigado pelo convite. Fizemos um bom jogo. Tivemos a felicidade de ter um momento raro, que foram 8 dias de preparação de uma partida para outra, que isso é um plus no futebol brasileiro, e tivemos uma semana muito proveitosa de trabalho. Conseguimos idealizar alguns conceitos para esse jogo que acabou dando certo. Fizemos uma boa partida, todo o mérito dos jogadores por entender o que a gente precisava levar para esse jogo, e saímos com uma vitória importantíssima depois de 17 jogos sem vencer o Flamengo, mais de 5 anos. A gente volta a vencer o Flamengo num clássico importante do Campeonato Estadual.
E Marcelo, como é que você vê esse momento tão... É um momento diferente, é inegável que Vasco e Flamengo estão em patamares diferentes. O Vasco acabou de sair da Série A, né, depois de alguns anos, voltou para a Série B, agora vai ter um trabalho de reconstrução. Quem enfrentou um Flamengo ontem que está numa prateleira diferente, é sem dúvida nenhuma um clube que disputa tudo que joga aqui no Brasil. Como é que você vê esses momentos diferentes de Vasco e Flamengo e até por isso a importância da vitória do Vasco ontem?
Eu sempre falo e falei para os meus jogadores, independente do momento e a circunstância que o Vasco e o Flamengo vivem, mas é clássico. Clássico eu sempre disse, com todos eles que eu participei, que ele começa o jogo 50% para cada um. E o que coloca o peso, o que faz a diferença, é o momento do jogo, né? Não a circunstância. Circunstância diferente que vive o Vasco e o Flamengo nesse momento, mas quando a gente fala de um clássico tão tradicional, a gente precisa equiparar as circunstâncias e o momento com tudo aquilo que a gente apresentou no jogo de ontem.
Ô Marcelo, né, sobre a vitória de ontem e também já falando sobre os próximos jogos, esse ano, né, a gente passa por um momento muito diferente, atípico com a pandemia, enfim, já foi assim no ano passado, esse ano também, e o Vasco vai viver um ano atípico em meio à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como tem sido o seu trabalho em relação ao elenco do Vasco, à diretoria, ao planejamento para essa temporada? Há uma preocupação com uma possível paralisação dos jogos ao longo do Campeonato Brasileiro esse ano, Marcelo?
O Vasco ele vive uma reformulação num todo, como clube, como futebol, como equipe. E eu estou há 45 dias no Vasco, quando fui convidado, para que a gente pudesse fazer essa reformulação no seu elenco e na sua equipe. Então, a gente viveu um momento atípico. Eu tive 5 dias de pré-temporada, né, já entrando num campeonato estadual e com 12 dias estava disputando um mata-mata de Copa do Brasil, tendo jogadores chegando, sem poder estrear ainda, uma reformulação por completo. A gente vai viver uma Série B esse ano, que é o maior objetivo do Vasco nessa temporada, é o retorno à Série A. E a gente se preocupa, né, com uma possível paralisação do campeonato mais para frente, mas eu espero em Deus que esse momento que a gente esteja vivendo, em termos de pandemia, ele acabe estabilizando, a gente consiga recuperar aí o bom momento aí da gente no Brasil e a gente possa a viver uma temporada aí com tranquilidade. É o que a gente espera, é o que a gente vem planejando aqui dentro do Vasco da Gama.
E Marcelo, qual foi a estratégia que você usou para vencer o Flamengo ontem?
Enfrentar o Flamengo não é fácil, né? O Flamengo acaba de sair de um título da Supercopa. O Flamengo é uma equipe que ela vem estabilizada com sua base desde a temporada passada. É um time muito qualificado e a gente precisava ter um planejamento de jogo, um conceito, uma ideia de jogo, é muito eficaz. A gente sabia que a gente precisava ser muito eficiente, fazer um jogo de erro zero e eficácia máxima, né? A gente procurou estudar bastante o Flamengo e eu falei para os meus jogadores que a gente precisava ser muito competitivo, né? Sem a bola, né? Ser muito eficaz na marcação e com a bola ter a personalidade de jogar contra o Flamengo. O Flamengo é uma equipe e ela é preparada muito para jogar com a bola, né? Então a gente precisava entender, criar essa dificuldade do Flamengo e a gente ter a bola o máximo do tempo possível, né? E fazer o Flamengo mudar um pouco a sua característica, precisar ir atrás do adversário, correr atrás do adversário. Foi o que a gente buscou fazer no jogo e graças a Deus deu certo.
Ô Marcelo, né? Sobre o técnico do Flamengo, né, o Rogério Ceni, um companheiro seu de profissão, faz um bom trabalho também, né? Queria que você fizesse falar sobre o que você pensa em relação a esse trabalho do Rogério, né? E o quão difícil é, porque hoje de manhã eu estava observando nas redes sociais e muita reclamação, muita bronca e pressão já para cima do trabalho do técnico Rogério Ceni, que é o seu companheiro, mais um adversário, o Flamengo. Isso acontece muito com os técnicos de futebol. Como é que você avalia esse momento? O que você pensa em relação ao Rogério Ceni, essa pressão que ele vai talvez sofrer por causa dessa derrota?
Se você vencer um clássico, né, fortalece o trabalho de qualquer profissional. Quando você perde um clássico, né, talvez seja um dos maiores clássicos do futebol brasileiro ou mundial, tem o seu ônus, né? Você dirigiu o Flamengo, você dirigiu o Vasco, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, qualquer equipe gigante do futebol brasileiro, você tem pressão quando você não vence, né? Ou quando você perde um campeonato, ou quando você perde um clássico. Isso é normal. A gente que está militando e dirigindo uma equipe, eu como dirijo uma equipe da grandeza do Vasco, a gente está preparado também para que qualquer revés a gente entenda essa pressão e continuar trabalhando e tendo as nossas convicções. É o que deve acontecer com o Rogério no Flamengo e seguir com as convicções dele.
Beleza, Marcelo Cabo aqui no Camisa 10. Marcelo, muito obrigado pela atenção com a reportagem aqui da Jovem Pan. Técnico do Vasco da Gama, faz um bom trabalho. Desejo boa sorte nessa temporada e obrigado pela atenção com a Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, um bom programa para vocês, fica com Deus.
Valeu, conversamos então com o Marcelo Cabo, técnico do Vasco da Gama. Ontem o Vasco atropelou o Flamengo, hein, Gabriel?
E seria 3-0 se o Flamengo não fizesse aquele golzinho no final, né,
Tebas? É verdade.
Meio-dia 16.
Ô, Chacon, fazer a primeira parte, diga.
Já estamos de volta aqui no AM620, na Jovem Pan News para todo o Brasil. A gente está falando do São Paulo. São Paulo que tem força máxima para o clássico, né? E vê um Palmeiras fragilizado, um Palmeiras que perdeu a Recopa num jogo elétrico que entrou pela madrugada, né? Muita gente nas redes sociais dizia o seguinte: olha, o Palmeiras jogou ontem, tá jogando hoje e joga amanhã. É uma maratona de jogos e o São Paulo agora tem esse clássico importante também pela frente. Agora sim, Chacon, agora para quem está no rádio também, as informações completas do Tricolor, Chacon.
A gente falava da equipe completa do São Paulo, né? O Palmeiras, como você disse, Gabriel, perdeu esse título, né? E também perdeu a Supercopa do Brasil. Então a semana não é boa pro Palmeiras. São Paulo não tem nada a ver com isso e ainda tenta aproveitar desse momento frágil do Palmeiras para conseguir aí mais uma vitória no Campeonato Paulista. E falando desse jogo da Recopa, né, até a coletiva do jogo contra o Guarani, né, a coletiva do técnico Hernan Crespo, demorou um pouquinho mais, porque o Crespo é ex-técnico do Defensa e Justiça. Então ele estava acompanhando a partida antes do término, né, antes do término da partida, então ele ficou acompanhando ali os pênaltis e a vitória do Defensa e Justiça. E depois ele foi conversar com a imprensa e foi questionado sobre se algum dos jogadores que jogou na quarta-feira contra o Guarani, até pelo bom desempenho, né, Galeano, Wellington, algum desses jogadores teria alguma chance para jogar aí o clássico contra o Palmeiras. Vamos acompanhar o Hernan Crespo, técnico de São Paulo.
Mañana é outro dia. Mañana veremos como están los jugadores y escogeremos, a mi entender, y mejores 11 para jugar ese grandísimo juego que es contra Palmeiras.
Y son los 11 mejores mesmo que irán a campo, né? Los 11 titulares tradicionales de São Paulo. Inclusive, nós temos a escalação para quem acompanha com imagens, também vai poder observar a escalação. São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpi no gol, aí o trio de zaga Bruno Alves, Arboleda e Léo. Por enquanto, Bruno Alves mantido ali como titular. O Miranda, quando voltar ao ritmo de jogo natural, deve ganhar a posição do Bruno Alves. Igor Vinícius pela direita, Reinaldo pela esquerda. No meio campo, Luan como um volante aí na equipe de São Paulo, primeiro volante, aquele famoso cão de guarda. Rodrigo Nestor e Daniel Alves um pouco mais à frente. No ataque, a única mudança que pode acontecer é a do Éder. Éder deve pegar o lugar do Pablo. Pablo deve ir para o banco de reservas. E o Luciano atuando aí como um homem mais avançado. O Éder fazendo uma função de segundo avançado, podendo aí se deslocar. Os dois têm essa função, tanto o Éder quanto o Luciano, de se deslocar bastante da área. Importante esse jogo porque será o último jogo antes da estreia da Copa Libertadores da América. Duelo que acontece contra o Sporting Cristal do Peru. O jogo ainda não está definido, se será mesmo no Peru, que tem restrições para que brasileiros ou voos provenientes do Brasil cheguem ao país. Então, muito provavelmente, esse jogo será deslocado. E se for, deverá ir para o Paraguai, na capital Assunção, que deve receber essa partida de estreia da Libertadores para o São Paulo. Sporting Cristal é o primeiro adversário. Gabriel Dias e Rafael Tebas.
Ô, Chacon, né? Sobre esse ataque do São Paulo, você acabou de confirmar pro ouvinte que tá no rádio e pra quem tá acompanhando na Panflix e no YouTube, que há uma dúvida. Entre o Éder e o Pablo, você disse que deve jogar o Éder. Dá pra concluir, então, você que tem observado o São Paulo no cotidiano, né, que o Luciano é um titular absoluto. A outra vaga é mesmo Éder ou Pablo. Não vai acontecer, pelo menos essa é uma tendência de pouco tempo aí, Éder e Pablo juntos no ataque, se o Luciano puder ter condição de jogo. É mais ou menos por aí, Chacon?
É, o Éder, ele até tem uma função diferente do Pablo, né? O Pablo é aquele cara com menos mobilidade do que o Éder. O Éder é um cara que sai da área, consegue buscar a bola, construir as jogadas. O Luciano também é esse cara. Inclusive, muitas vezes com o Diniz, na temporada passada, a gente podia ver o Luciano voltando no campo defensivo para também trabalhar o início da jogada. Então, também tinha essa função. Então, com o Éder e Luciano, o Luciano é indiscutível como esse jogador titular, né? Até porque era Luciano e Brenner na equipe de São Paulo. Luciano, goleador, um dos artilheiros aí de São Paulo na temporada passada, artilheiro do Campeonato Brasileiro também. Então, importantíssima a manutenção do Luciano como titular aí no São Paulo. E o Éder deve ganhar essa vaga. Ele chega exatamente para suprir essa incerteza que se chama Pablo. Ainda não conseguiu fazer as mesmas atuações que teve lá no Atlético Paranaense. Então, muito provavelmente, se tudo correr ao natural, deve acontecer uma dupla de ataque entre Éder e Luciano na equipe de São Paulo.
Boa, Chacon. Repeteca, então, rápido para quem está aqui na Jovem Pan, da escalação do São Paulo, Chacon, para a gente chamar o Santos com o Diogo Mesquita aqui.
Vamos lá, rapidamente. Então, Thiago Volpi, Arboleda, o Bruno Alves e o Léo. No meio-campo, Igor Vinícius pela direita, Reinaldo pela esquerda, Luan o primeiro volante, o segundo é o Rodrigo Nestor. Mais à frente, Daniel Alves. No ataque, muito provavelmente, Éder pegando o lugar do Pablo e Luciano. Esse o provável São Paulo, força máxima para encarar o Palmeiras no Choque Rei dessa sexta-feira. E, claro, a Jovem Pan vai transmitir.
Daqui a pouquinho, Pedro Marques, muito obrigado, Giovanni Chacon. Já o Pedro Marques vai se conectar com a gente para falar do Palmeiras, que joga em casa 10 da noite esse jogo, transmissão Jovem Pan do Nilson César. O Santos, antes o Diogo Mesquita, tá com a gente no estúdio de vidro da Jovem Pan, informações do Peixe.
Sempre reverente,
né, Lá? E também entra em campo pelo Campeonato Paulista, Diogo. Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Tebas. É isso aí. Sexta-feira, olha, eu vou admitir para vocês, eu já gosto de uma sexta-feira, mas uma sexta-feira com rodada dupla. Tem Santos em campo, depois tem Clássico. Opa, essa sexta-feira, sim, é uma que a gente gosta mais ainda. Olha, como você falou, o Santos entra em campo hoje, 8 horas da noite, Campeonato Paulista. O Santos que segue numa maratona de jogos, vai entrar bastante em campo nos próximos dias. Hoje será contra a Ponte Preta, o Peixe. Depois tem jogo no domingo, enfrenta a Inter de Limeira. Na terça tem Copa Libertadores da América. Como o jogo principal é o da terça-feira, o Santos almeja essa competição que no passado bateu na trave. Por isso, hoje o Santos deve entrar com um time quase reserva. Vamos falar que é um time misto, já que o Ariel Rolan, ele quer pôr sim alguns titulares em campo, alguns dos jogadores que não vinham jogando frequentemente, e por isso o Ariel Rolan quer colocar esses jogadores para terem um pouco de mais rodagem, para pegarem um pouco do ritmo de jogo. Casos do Marinho, que voltou recente aí da Covid, Caio Jorge, que estava contundido. Esses dois, por exemplo, são titulares que devem ir a campo na noite de hoje contra a Ponte Preta. Ponte Preta que desclassificou o Santos do Paulistão na última temporada, ali nas quartas de final. O Santos acabou caindo precocemente na competição e foi eliminado pela Macaca lá de Campinas. O Felipe Jonathan falou um pouquinho sobre o jogo dessa noite e falou sobre esse clima de revanche. Será que é revanche ou não? Vamos acompanhar o Felipe Jonathan.
A gente sabe que é um jogo difícil, né? A Ponte Preta é uma equipe tradicional, uma equipe grande do futebol brasileiro. Então a gente tem que manter o respeito por ele também, mas o respeito a gente encontra jogando, né? Mostrando para quem a gente veio, a gente sabe que o jogo vai ser difícil na casa deles, mas a gente está bem disposto, bem treinado para a gente vir fazendo o que a gente tem trabalhado para fazer um grande jogo.
Aí o Felipe Jonathan, ele que no meio dessa semana acabou sendo homenageado pela diretoria do Santos, completou 100 partidas aí com a camisa do Peixe. Ele que é um dos jogadores com mais aproveitamento de partidas no Santos. Ele joga quase todos os jogos. Essa noite, especificamente, ele não vai a campo, mas completou 100 jogos, o que normalmente um clube grande você se completa em 3, 4 anos. O Felipe Jonathan completou 100 jogos com a camisa do Santos em pouco menos de 2 anos, aí um número difícil de alcançar. Olha, a gente chama agora a escalação do time do Santos para a partida de hoje contra a Ponte Preta, que, como eu falei, será um time misto que deve ser escalado com o John no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Kaique e o Luan Pérez e na lateral esquerda o Kevin Maltz. Pelo meio, Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani. No ataque, Marinho e Ângelo. E no comando, Caio Jorge. Essa equipe do Santos, que hoje começa essa maratona de jogos pelo Campeonato Paulista, né? Ponte Preta hoje, domingo tem Inter de Limeira e depois volta aí para Vila Belmiro e enfrenta a sua estreia na Copa Libertadores da América. Enfrenta o Barcelona do Equador.
Tá legal, muito obrigado pelas informações do Santos, Diogo Mesquita aqui no Camisa 10, né? O Santos que volta a campo, portanto, neste domingo. Gabriel Dias, ouvinte internauta, é o seguinte, Gabriel, né? Os grupos já definidos da Copa Libertadores da América. A gente vai mostrar pra quem tá acompanhando com a imagem os grupos da Copa